Hoje é quinta-feira, dia 26 de maio. Quais são os temas do Portugal em Direto? Cláudia Costa, boa tarde.
Olá, Viva, muito boa tarde. À espera do correio, a população de boticas no distrito de Vila Real lamenta os atrasos na entrega de correspondência e encomendas. Há atrasos no pagamento das reformas e não só. O cansado autarca diz, já chega. O sistema de videovigilância no Funchal deve estar pronto até ao final do ano. A notícia foi avançada à Antena 1 Madeira. A autarquia diz que as 81 câmaras de vigilância vão dar mais segurança às populações. O mercado do Bom Sucesso na zona da Boa Vista, no Porto, comemora hoje 70 anos. Em 2013, mudou de mãos e de roupagem de mercado municipal de venda de produtos frescos. Passou a ter um conceito inovador. Já não há os tradicionais pregões, a música que se ouve é outra, assim como aquilo que ali se vende. Adiante, vamos estar com o repórter Nuno Amaral no Bom Sucesso, o mercado que tem uma forte ligação histórica à cidade. Nesta edição, vamos ainda falar das Tascas da Nossa Terra, uma iniciativa do Régio Douro Parque que hoje e amanhã promove em Vila Real os motores da economia da região, o turismo, a gastronomia e os vinhos. Este evento é já uma marca na agenda do distrito. Vamos conversar com o presidente da entidade organizadora, Nuno Augusto.
Vai começar então o Portugal em Direto na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Edição é de Cláudia Costa.
Em boticas, distrito de Vila Real, o correio continua a não chegar a tempo e horas às populações do concelho. Há atrasos nos pagamentos das reformas, nas contas para pagar. Os prazos passam e são os utentes que têm de custear os juros de mora. Caso não façam, arriscam-se mesmo a ficar sem os serviços. Indignado, o autarca de boticas vai reunir-se na próxima semana com a direção regional dos CTT, Paulo Vera.
O autarca Fernando Queiroga quer soluções para um problema que se arrasta há quase um ano. Diz que não é aceitável o serviço prestado pelo CTT no concelho de boticas.
Muitas queixas, gente que não recebeu a reforma, gente que vem com as faturas fora de prazo e que tem juros de mora e que ninguém suporta isso e, portanto, o munícipe tem que suportar esses juros. E, portanto, isto é intolerável. Isto é abandonar por completo estes territórios rurais de baixa densidade.
Porque estamos a falar de uma região muito extensa.
320 km² e, portanto, eu tenho aldeias, ir e vir são 60 km.
Em boticas existe um posto do CTT com apenas uma funcionária e um carteiro. A autarquia fez um protocolo para ajudar na distribuição do correio.
A Câmara predispôs-se a fazer um protocolo com o CTT. Um colaborador da Câmara faria e está a fazer a distribuição de parte do concelho. Em boticas existe um posto do CTT que tem uma funcionária e tem um carteiro que distribui metade do concelho. A outra metade é feita por um colaborador. Outra situação caricata ainda, a senhora que está no balcão do CTT, se tiver que ir à casa de banho ou se tiver que ir a uma consulta, tem que fechar a porta, por isso simplesmente. E depois estão ali filas e filas, gente idosa que paga um táxi para receber a reforma e outras coisas, ou fazer pagamentos, e está ali, se calhar, uma manhã para ser atendido ao fim da manhã.
O autarca Fernando Queiroga diz que a situação chegou a um ponto insustentável e ameaça mesmo rasgar o protocolo.
Fiz a reclamação que devia, solicitei uma reunião, que vamos ter uma reunião no próximo dia 30 com a direção do CTT, onde, de viva voz, estes e outros argumentos e situações que não estão a correr bem, que irei fazer nota deles para que não se volte a repetir. Porque vamos reavaliar esse protocolo, porque não sei se, em vez de aumentar, se não acabo com ele. Porque se o CTT comprometeram-se comigo, nós ajudamos, mas eles também tinham que fazer a parte deles. E, portanto, está a cair aqui o ónus à Câmara de Picas, escusadamente. E não sei se não abandonarei o protocolo.
A Antena 1 pediu explicações ao CTT. Fonte da empresa fez saber que não tem registro de reclamações no concelho de boticas, mas admite que possa ter havido alguns constrangimentos pontuais, mas que não foram oficialmente reportados à empresa.
A indignação do autarca de Boticas, que diz que isto que está a acontecer e que acabou de relatar traduz-se em abandono completo dos territórios rurais. A Câmara de Alcochete também está com pouca paciência, diz que a paciência atingiu os limites e volta a reclamar vigilância e fiscalização na apanha ilegal da amêijoa no estuário do Rio Tejo. O problema tem mais de uma década, tem vindo a crescer e já envolve mais de 1000 pessoas na apanha de um bivalve contaminado. Recentemente começou a causar desacatos e confrontos entre mariscadores. O município pede por isso a intervenção dos mais diversos ministérios para evitar que um dia, Lourdes Dias, aconteça uma tragédia.
Já ninguém tem mão nos milhares de mariscadores que apanham amêijoa no estuário do Tejo. A atividade é ilegal, o marisco está contaminado, diz o autarca de Alcochete, Fernando Pinto.
Todos os dias, em duas marés do rio Tejo, entram rio adentro na busca, portanto, deste bivalve, que é montante da Ponte Vasta Gama, é literalmente proibida a sua apanha. Está contaminado, que é prejudicial para a saúde pública. Aliás, as indicações que tenho do IPMA é que pode inclusivamente matar.
O problema arrasta-se há décadas, sem que nada seja feito, apesar dos alertas do município para os crimes que são cometidos e que nos últimos tempos têm-se já registado vários confrontos.
Crimes económicos, crimes ambientais, crimes do ponto de vista da saúde pública, depois com perturbações e desordem na via pública, com prevaricações, com cenas de violência dantesca.
O presidente da Câmara diz que os efetivos da GNR são poucos e teme que um dia possa acontecer o pior.
A Câmara sente-se completamente impotente para resolver este problema. Entendemos que é um problema complexo. Confesso que, em função dos últimos acontecimentos, que possa de facto haver uma tragédia, e a questão que eu coloco é quem vai ser responsável por isso. Eu não serei seguramente, a Câmara Municipal não será seguramente.
O autarca já bateu a várias portas para pedir ajuda e mais vigilância, mas até agora nada.
Ministério da Administração Interna, Ministério da Economia e do Mar, Secretarias de Estado, Guarda Nacional Republicana, Polícia Marítima, Procuradoria-Geral da Comarca de Lisboa, enfim, o CEF, a ASAI. Nós, em 2018, tivemos a oportunidade de fazer uma reunião onde juntámos estas entidades. Um ano depois voltámos a reunir, adicionando outras entidades que também tinham competência nesta matéria, e o resultado é zero.
Fernando Pinto avança com uma solução.
Eu julgo que era fundamental a criação de uma task force que envolvesse, enfim, aqui um conjunto de ministérios, para que em conjunto conseguíssemos debelar, portanto, esta enormíssima perturbação que acontece há mais de 10 anos e que não vejo naturalmente fim à vista e que agora começa a ganhar proporções de violência.
Apanha ilegal de amêijoa nas freguesias de Alcochete e do Samoco, um problema que tem vindo a crescer. A Câmara de Alcochete exige mais fiscalização.
O problema tem, de resto, mais de uma década, tem vindo a crescer e já envolve mais de 1000 pessoas na apanha ilegal da amêijoa. Na Madeira, o Governo Regional vai criar um apoio a fundo perdido para compensar os agricultores pelo aumento do preço dos adubos e fertilizantes. A região tem 13 mil agricultores. A medida foi anunciada pelo secretário da Agricultura, Humberto Vasconcelos.
Nós vamos criar um regulamento próprio para atribuirmos a fundo perdido aos agricultores. É uma verba a fundo perdido que irá ser diferenciada entre as empresas e também os agricultores. Portanto, há agricultores em nome individual e empresas que são, no fundo, produtores no sector primário. Vamos criar um regulamento de apoio, como fizemos para a medida Covid, é que vamos diferenciar as verbas a serem entregues e serão transferidos depois para as contas dos agricultores, de acordo com esse regulamento que vamos agora, no fundo, desenvolver.
O apoio é possível porque a Comissão Europeia aprovou a consignação das verbas comunitárias em 5% para ajudar os agricultores. Ainda assim, o secretário regional, Humberto Vasconcelos, diz que o valor é curto.
A repartição atual poderá chegar aos 2,1 milhões de euros na Madeira, mas achamos que é insuficiente para as necessidades e porque nós estamos a projetar que haja claramente um crescimento dos custos ainda, para além daquilo que tem havido até agora.
A região da Madeira tem cerca de 13 mil agricultores. O governo regional vai agora criar, então, um apoio ao fundo perdido para compensá-los pelo aumento do preço dos adubos e fertilizantes. E continuamos na região, na Ilha da Madeira. A implementação do sistema de videovigilância no Funchal vai começar no terreno já no próximo mês de junho. A informação foi avançada à Antena 1 por Bruno Pereira, vereador na Câmara do Funchal, que é o responsável pelo projeto. O vereador diz que a empreitada que vai permitir passar fibra ótica na cidade do Funchal para instalar 81 câmaras já foi adjudicada. Bruno Pereira acredita que o projeto vai trazer mais segurança às populações.
Será uma boa ferramenta, um bom instrumento de poder vencer, digamos assim, esta sensação, esta percepção que os funchalenses têm um pouco sentido. Porque tem um poder dissuasor. Nós sabendo que a câmara irá filmar, sabendo que muitos dos comportamentos, como aqueles que recentemente vieram a público, por exemplo, em relação a alguns comportamentos mais promíscuos na via pública, como o vandalismo, como enfim, poder vandalizar equipamentos públicos, papeleiras, postes de luz, temos a certeza que esses comportamentos vão baixar. Aliás, nos sítios, nos municípios, como o caso da Amadora, que desde 2012 tem um sistema semelhante a este, isso foi uma realidade, baixou, não é nenhum estudo, é uma realidade que baixou efetivamente o número de situações como esta.
O vereador Bruno Pereira adianta também que o sistema de videovigilância vai igualmente permitir uma reação mais rápida por parte da polícia.
Como a PSP está a visionar permanentemente estas imagens, significa que poderá ter uma resposta mais rápida. Caso visione algum incidente, pode enviar mais rapidamente os seus meios. Portanto, diminui a capacidade de resposta, diminui o tempo de resposta, perdão, aumenta a capacidade de resposta da PSP. Em terceiro lugar, constitui também um meio de prova. Portanto, se existir alguma situação em que fique devidamente de roubo, de furto, é possível, digamos assim, utilizar estas mesmas imagens como um meio de prova para instâncias judiciais.
A implementação do sistema de videovigilância no Funchal com 81 câmaras deverá estar concluído no final deste ano. Vão ser também colocadas outras 29 câmaras, mas essas para monitorizar o trânsito, que apenas permitem ver as estradas e fazer a contabilidade dos carros. O alojamento local teve um impacto direto superior a 37 milhões de euros e indireto de quase 29 milhões na economia dos Açores no ano passado, isto na área do turismo. Um euro gerado nos alojamentos locais da região são mais 2 euros na economia do arquipélago. As contas foram apresentadas pela Associação de Alojamento Local dos Açores. Oriana Barcelos.
Cada euro gerado nos alojamentos locais dos Açores duplica na economia da região.
Por cada euro que fica no alojamento local, nos proprietários, nos gestores de alojamento local, há mais 2 euros que ficam na economia dos Açores. Seja por proveitos indiretos, seja por proveitos induzidos.
Rui Correia, presidente da Associação de Alojamento Local dos Açores, apresentou ontem os resultados do estudo sobre a importância desta tipologia de dormida no contexto socioeconómico da região. Uma importância que, garante, está a crescer, até porque o alojamento local aumenta o tempo médio de estadia no arquipélago.
Aumentamos o número médio de dormida, de estadia na região. Quem fica mais tempo gasta mais dinheiro.
Nos Açores estão registados cerca de 3.300 alojamentos locais, no ativo estão menos, uma tipologia que já gera mais de 2.500 empregos.
Os números que sabe nos Açores é que provavelmente 20 mil pessoas estão ligadas ao setor do turismo, a nível região, portanto, ativas. 2.500, já estamos a falar em 10%, já acima dos 10% da mão de obra, já é em alojamento local. E isto é só no alojamento local. Portanto, depois, se juntarmos todas as outras empresas, os players, como eu falei há pouco, que dependem da nossa atividade, são muito mais.
Alojamento local é parceiro fundamental do turismo nos Açores, conclusão do estudo sobre o impacto desta tipologia de dormida no contexto socioeconómico regional.
E o certo é que 1 euro gerado nos alojamentos locais da região são mais 2 euros na economia do arquipélago. É apresentada esta tarde, mais logo, a plataforma online que vai monitorizar os dados meteorológicos dos 18 municípios da área metropolitana de Lisboa. O projeto permite recolher e disponibilizar em tempo real dados de uma rede de 18 estações meteorológicas. A ideia, diz o coordenador do projeto Clima.aml, João Lopes, é ajudar os municípios a prevenir situações que se podem tornar mais complicadas quando há alterações climáticas. João Lopes explica como é que os dados recolhidos num determinado município foram essenciais na ajuda à população.
Um deles, como a alteração abrupta da direção do vento, permitiu, durante um fogo, mobilizar a proteção civil para essa alteração abrupta. E também, noutra situação, conseguiu-se perceber que um aumento muito grande na precipitação fez com que se percebesse que uma determinada ribeira, num determinado sítio daquele local, iria alagar. Preparou-se um conjunto de dispositivos e realmente verificou-se que isso vai acontecer.
Agora que se aproxima a época de incêndios, esta plataforma vai ser uma importante ferramenta na prevenção de fogos nos municípios da área metropolitana de Lisboa, com grandes manchas florestais.
Algumas delas na área metropolitana não são parques, não é? mas temos aqui algumas áreas com uma grande ocupação, uma percentagem de ocupação através destas manchas verdes grandes nos seus territórios, e estes naturalmente vão estar mais atentos, mas estas estações permitirão disponibilizar informação para outro tipo de eventos, não só incêndios, mas é um facto.
A plataforma que recolhe dados meteorológicos das 18 autarquias da área metropolitana de Lisboa já está disponível em clima.aml.pt, clima.aml da área metropolitana de Lisboa.pt.
Vamos contar um conto.
Logo à entrada, no meio dos azulejos modernos, é impossível não reparar em vários que indicam 1952.
E acrescentar um ponto.
O ponto essencial é que continua a ser um ponto de ligação.
E mais um.
E um ponto de encontro.
E mais outro.
Pontos de decoração, tanto de parte das pipas de vinho, a parte das leiteiras. Existem vários pontos.
Um mercado que bate outros mercados aos pontos.
Já lá vamos até ao mercado do Bom Sucesso. 1:32 em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Depois de 2 anos de interregno por causa da pandemia da Covid-19, o Douro TGV retoma a viagem com paragem no Centro Histórico de Vila Real e entre hoje e amanhã para promover o quê? Ou seja, os motores da economia desta região, o turismo, a gastronomia e os vinhos. Este evento, de resto, é já uma marca na agenda do distrito. Este ano é dedicado ao tema As Tascas da Nossa Terra, que, tal como o nome indica, pretende trazer para o centro do debate estes estabelecimentos típicos, característicos dos que mais se difundem no território, mas que muitas vezes transportam uma conotação negativa. A ideia é fazer uma expedição na cultura local, conhecer um património de todas as aldeias e desmistificar a ideia das tascas. É nosso convidado Nuno Augusto, presidente do Régia Douro Parque, o Parque de Ciência e Tecnologia, entidade que organizadora do evento. Muito boa tarde, Nuno, bem-vindo. As tascas ainda não passaram de moda?
Olá, muito boa tarde, agradeço já o convite. Não passaram de moda, até acho que as tascas estão cada vez mais na moda. Nós podemos experimentar o que é diferenciável de território para território, de altura do ano para uma altura do ano diferente. É cada vez mais importante, são cada vez mais experiências que todos queremos continuar a ter.
O certo é que o conceito, nós peço desculpa aos nossos ouvintes pela qualidade da ligação, não está boa, costuma estar, mas isto também é um problema de internet que acaba por nos ultrapassar, vamos ver se conseguimos solucionar ou não. Nuno, o certo é que o conceito de tascas evoluiu, deixaram de ser apenas locais para beber uns copos, para não se fazer muito mais coisas do que isso, para serem também locais para petiscar, para conversar, locais de convívio. É estas novas tascas, este novo conceito que vocês querem falar, ou da tasca como ela era antigamente?
Não, nós queremos introduzir o tema de tasca como ela deve ser e como achamos que pode ser um motor de desenvolvimento, um motor de fixação de população, principalmente em zonas de maior interior e menos urbanidade. Queremos falar nas tascas que hoje existem, nos melhoramentos que ainda podemos aplicar a esse roteiro, mas acima de tudo olhar para a frente, olhar para também os bons exemplos que já existem pelo país e também no estrangeiro, e acima de tudo promover esta modernidade que também está associada a este terceiro crescimento.
Oh, Nuno, eu peço-lhe que atenda o nosso telefone, porque realmente esta ligação não está de todo audível, tem muito ruído. Portanto, vamos tentar manter esta conversa de um outro meio. Estou aqui a fazer uma espécie de compasso de espera para o Nuno, então, atender o telefone e deixar a ligação via internet. Nuno, estávamos a falar então deste evento, que este ano é dedicado ao tema As Tascas da Nossa Terra e que surge depois de 2 anos de interregno por causa da Covid-19. Portanto, o conceito, o vosso objetivo ao promoverem isto é, à boleia das tascas, naturalmente, é debater o turismo, a gastronomia e o vinho associada às tascas, que são os estabelecimentos típicos do concelho. Tascas essas que estão disseminadas pelo território rural, ao contrário, por exemplo, dos restaurantes e dos cafés que se situam mais nas cidades, certo? Nuno? Bom, penso que ainda não é possível. Eu proponho voltarmos a este tema daqui a pouco. Nuno, está-me a ouvir?
Sim, olá.
Muito bem. Agora sim, já é um bocadinho melhor. Dizia-lhe eu que o objetivo que vocês pretendem também com esta iniciativa é debater o turismo, a gastronomia e o vinho associada às tascas, que curiosamente estão localizadas em territórios, um pouco por todos os territórios rurais, ao contrário dos restaurantes e das pastelarias, dos cafés, que ficam mais nas cidades, pelo menos aqueles mais maiores. No fundo, também é recuperar isto que vocês pretendem ou não?
Sim, é recuperar as aldeias, é desenvolver este conceito de estabelecimento que está de facto espalhado por todo o território, não está concentrado nos centros urbanos, é podermos apreciar as visitas às aldeias, é poder apreciar os vinhos que lá são produzidos, os próprios alimentos que lá são confeccionados. Há um conceito que queremos lançar. Que
alimentos, por exemplo, Nuno?
Por exemplo, nesta altura do ano temos as ervilhas, temos as favas, mas no inverno temos, por exemplo, tudo o que é de cogumelos e produtos do género. Temos as frutas, temos a própria caça, temos os animais produzidos nas próprias aldeias. Há um conceito que queremos lançar, que é o quilómetro zero. Quando hoje se fala muito em economia circular, fala-se na boa gestão das produções, as tascas são o grande exemplo disso, onde grande parte dos produtos que consumimos nesses estabelecimentos são produzidos ali ao lado, nos terrenos ali ao lado, produzidos muitas vezes até pelos próprios proprietários dos estabelecimentos.
Que não é só vinho, não é? Também se petisca.
Sim. O que nós queremos lançar é não, como disse muito bem, não a questão só de vinho, mas sim a questão do petisco. Um tasco como um estabelecimento onde podemos lanchar, onde podemos jantar e, acima de tudo, onde podemos conviver e provar algumas iguarias que normalmente não estão ou não proliferam no restaurante.
Portanto, já é uma espécie de atualização dos tascos de antigamente, que nem eram tascas, chamava-se tascos, não é?
Tá,
em que
sim.
Só se bebia. Agora, sim. O vosso objetivo é beber também. Penso que será não descaracterizar estes tascos ou tascas, não descaracterizá-los, mas acrescentá-los ali algum valor, digamos assim, outro tipo de ofertas.
Sim, queremos em primeiro lugar desmistificar o termo. Muitas vezes tasca não era associado a um bom estabelecimento.
Não.
Era associado até a maus hábitos, não é? Maus hábitos de consumo de vinho em excesso, muito frequentado por bêbados, se assim se pode dizer. Hoje não.
Sim.
Hoje o que queremos é que esses tascos sejam estabelecimentos comuns, que possam ser também cartões de visita para o turismo, seja ele externo e interno, espaços que já têm a sua dignidade, espaços que melhoraram muito nos conceitos de higiene e limpeza, portanto, espaços que possam hoje ser um cartaz de visita para o turismo que passa aqui pela nossa região.
Nuno, e como é que vão associar as tascas a um produto de destino turístico? De que forma é que vão fazer esta ligação?
Nós criámos um roteiro e publicamos esse mesmo roteiro, que está disponível em suporte de papel, mas também está disponível na aplicação para mobile da autarquia, onde tem...
Como é que as pessoas têm acesso a essa aplicação?
Tem que aceder à aplicação do município de Vila Real e lá tem o item que diz Tascas da Nossa Terra.
Portanto, as pessoas vão ao Google, põem Câmara de Vila Real, depois Tascas da Nossa Terra e têm acesso a essa aplicação.
Essa informação, exatamente.
E o que é que consta nessa aplicação?
Consta uma listagem inicial de 26 tascas, onde têm os seus horários, têm as suas moradas, podem, através do Google Earth, até fazer o percurso até esse estabelecimento, e têm também lá disponível as iguarias que nessas tascas podem provar ou podem experienciar.
Portanto, este tipo de descoberta pode fazer de uma viagem uma verdadeira expedição na cultura local. Porque no fundo também é isso, não é?
Completamente.
Atrás do tasco ou atrás de um copo de vinho e de um petisco pode-se mergulhar na cultura local.
Sim, é isso que eu dizia no início. Podemos para já visitar as próprias aldeias. Nessas aldeias podemos experimentar as iguarias que lá são produzidas, muitas com produtos produzidos na própria terra. E, acima de tudo, queremos ter uma ferramenta em que as pessoas possam não só olhar aos guias, onde são disponibilizados normalmente os melhores restaurantes da região, mas sim um guia onde possam experimentar esses espaços que, de outra forma,
não
teriam
em lado
acesso.
Nenhum.
Ou não há nenhuma rede desses estabelecimentos, muitos deles não aderiram a novas tecnologias, portanto, acabam por ser desconhecidos do público em geral.
Mas aqui nesta aplicação, Nuno, vão estar 26 tascas, pelo menos.
Nesta aplicação estão inicialmente já 26 tascas. Isto
e foi
é
fácil convencer os proprietários das tascas ou não?
Alguns tivemos alguma dificuldade, mas relembramos que, de facto, é preciso também modernizar, evoluir e olhar para os novos meios de comunicação para... que seja possível também chegar a um público diferente.
Uhum. Eu sei que vocês também nestes dois dias, hoje e amanhã em Vila Real, querem falar acerca do impacto deste património diferenciador da região, porque também estamos a falar de património que são as tascas, mas atrás das tascas vem a cultura, já aqui falamos, a gastronomia, o vinho. Que impacto é que tem este património diferenciador?
Este tem um impacto brutal na nossa região. Nós
o que
cada
é
vez
brutal?
Mais. Tem um grande impacto, um impacto económico muito forte, até porque hoje é impossível dissociar a questão gastronómica do turismo como destino e também do próprio vinho. Há já muito turismo já ligado ao vinho, muitas permitações, e queremos casar esses dois produtos, o vinho e o turismo, com a questão gastronómica local, numa base mais autêntica e genuína. Vila Real e a região do Douro, como sabem, é um destino de turismo por excelência, e queremos valorizar cada vez mais esse destino e alargar a oferta gastronómica, deixar, deixar também, e é importante, a questão dos restaurantes, as cozinhas de autor, mas também outros produtos mais autênticos.
Que são, no fundo, o ADN destas regiões, Nuno. Mesmo para fecharmos, 30 segundos, vocês querem manter o vinho da tasca ou não? Tem que ser o vinho com XPTO, com colheita X, ou o vinho de tasca tem lugar neste
evento? Há espaço para tudo. Felizmente, o vinho na nossa região tem evoluído de forma gradual e sustentável nos últimos anos. Hoje dizemos muitas vezes que no Douro já não há maus vinhos, ou é impossível fazer maus vinhos. Agora, também na questão do consumo de vinho, os próprios estabelecimentos podem evoluir, podem, por exemplo, ter uma oferta diferenciada, tanto o chamado vinho de tasca, e é um dos assuntos que vai ser discutido no Sim. fórum, mas também evoluir para outros tipos de vinhos, para clientes mais exigentes e que procuram um produto de valor acrescentado maior.
Muito bem. Nuno Augusto, muito obrigada por nos ter ajudado aqui a descobrir as tascas da nossa terra, ou seja, de Vila Real. Já sabe, se quiser saber mais sobre isto, basta ir ao site da Câmara de Vila Real e tem lá uma aplicação que lhe mostra tudo isto e que lhe indica não só as tascas aderentes, mas também a história, a cultura, o património, os comes e os bebes. Muito obrigada. Boa tarde.
são sabores.
Temos o tradicional com figo, laranja e amêndoas, são sabores algarvios. Temos a batata doce, também a batata de Algezur.
Um folar muito especial.
Eleito uma das sete maravilhas da doçaria tradicional portuguesa.
E como é que parece?
Parece uma rosa.
Já vamos saber a receita.
O mercado do Bom Sucesso na zona da Boa Vista, no Porto, comemora hoje 70 anos, 7 décadas. Em vez dos pregões das vendedoras de peixe e de hortaliças, agora ouve-se música. Desde 2013, que o mercado deixou de ser municipal, vestiu outra roupagem, outro conceito, passou a servir cozinha dos quatro cantos do mundo, mas à porta mantém-se a tradição. Resiste uma mercearia com a mesma idade do mercado. O repórter Nuno Amaral foi até lá sentir o pulsar de um local com uma forte ligação histórica à cidade.
Logo à entrada, no meio dos azulejos modernos, é impossível não reparar em vários que indicam Mercado Bom Sucesso 1952. Foi há 70 anos que esta obra, dos arquitetos Fortunato Leal e Moraes Soares, que começou a ser projetada em 1949, inaugurada em 52, começou a colorir esta zona da Boa Vista, agora conhecida como Zona do Bom Sucesso. Antigamente, à entrada do mercado, para onde vamos agora, ouviam-se ao fundo os pregões das vendedoras de peixe, de fruta, de carne também, de laticínios. Ora, este mercado foi, em 2013, reinaugurado, depois de obras de requalificação. É neste momento um espaço, eu não lhe chamaria gourmet, mas um espaço moderno, adequado aos tempos que correm. Há lojas de louça, há espumantarias de leitão, há lojas de comida japonesa, enfim, um pouco de comida por todo o mundo, e vão 70 anos. Ora, Marco Massano é o diretor-geral do Mercado de Bom Sucesso, que tem 40 lojas e restaurantes no exterior e no interior, muito mais no interior também, o Hotel da Música, a Fundação Manuel António da Mota. Marco Massano representa o consórcio Mercado Urbano, que junto ao grupo Luís Amorim e a Sonai Sierra. Bom dia.
Bom dia.
Dia de festa. Eu perguntava-lhe se, antes de irmos para o futuro, olhávamos para o passado. Este mercado, esta obra, esta nova dinâmica, tem encaixado nesta zona, uma zona tradicional do Porto, a Boa Vista, o Bom Sucesso, digamos?
Tem. Portanto, ao longo de vários anos, o mercado Bom Sucesso tem provado e tem mantido a sua ligação com a cidade do Porto e com a sua população. O ponto essencial é que continua a ser um ponto de ligação e um ponto de encontro para a população do Porto.
E desde que o grupo que representa o Mercado Urbano assumiu este espaço, que é da Câmara do Porto, que está concessionado em 2020, que cores quer imprimir aqui a este mercado? O que alterou? Alterou alguma coisa muito?
Alterámos tanto um pouco o layout e o funcionamento do mercado. Colocámos umas bancas de oferta das bancas alimentares diferente daquela que havia a um passado recente, que está um pouco mais funcional, e também colocámos com um grafismo diferente, com cores mais sóbrias, mas tentando sempre manter uma ligação àquilo que era o tradicional. Portanto, sempre com alguns pontos de decoração de antigos, tanto de parte das pipas de vinho, a parte das leiteiras. Existem vários pontos de decoração do passado,
digamos.
Continua ligado ao mercado do Bom Sucesso.
Ora, frutarias já não há cá dentro, pelo menos no formato clássico, mas lá fora resiste desde há 70 anos a mercearia que vende fruta, Pérola do Bom Sucesso. E aqui já há fruta, cereja, nésperas, morangos, ameixas, pêssegos. É a mercearia Pérola do Bom Sucesso.
Sim.
Antero Pinto, o senhor está... Esta mercearia existe nesta lateral do mercado do Bom Sucesso há 70 anos e o senhor está há quantos anos aqui?
Ah, eu estou aqui há 65, à volta disso.
E continuam a vender sensivelmente o mesmo, obviamente, adequados aos tempos, não é?
Exatamente, adequado àquilo que, ao progresso que tem existido, não é?
E desde que o mercado foi remodelado, que deixou de vender peixe e frutas, o negócio melhorou, piorou? Este novo formato de um mercado agrada ao enquanto comerciante?
É assim, isto, a remodelação do mercado, a nós, propriamente dito, não nos beneficiou muito. Pelo contrário, porque nós éramos uma casa que, quando mercado, fazíamos parte, digamos, vendíamos aquilo que eles vendiam também. E, portanto, se o cliente vinha ao mercado, comprava lá, comprava aqui, comprava... Agora não. Agora as pessoas vêm ao mercado para almoçar, jantar, comer e tal, e do resto...
Não passam e não pegam numa ameixa, numa maçã,
Alguns pegam, alguns vêm comprar uma pecinha de fruta, porque...
Agradeço a Antero Pinto. Ora, se o mercado de Bom Sucesso tem 70 anos, e esta mercearia, Pérola de Bom Sucesso, Antero Pinto está aqui há 65 anos, os festejos vão começar hoje com várias atividades, vai ser lançado um novo eclair, um bolo para assinalar estes 70 anos, há várias iniciativas de degustação, há um concerto esta noite às 9 de Pedro Brunhosa e termina esta celebração amanhã com um concerto de The Sensual Team Show, uma banda que vai tocar soul and e cool jazz.
Muita festa para comemorar estes 70 anos de mercado de Bom Sucesso, o passado com pregões, hortaliças e venda de peixe, esse já lá vai, agora há um novo conceito, uma nova roupagem. Nos apetites cá dos nossos de hoje, vamos passar direto à sobremesa, é que é direitinho, para provar o tradicional folar de olhão, um bolo típico do Algarve, com sabor a laranja, a figo e a amêndoa, que foi eleito uma das 7 maravilhas da doçaria tradicional portuguesa. O formato parece uma rosa com várias pétalas que ficam brilhantes ao sair do forno, isto devido à manteiga e ao açúcar derretidos. A jornalista Paula Verã foi espreitar para aprender como se faz, mas também partilha a receita connosco.
Um bolo típico da cidade, não é uma criação minha, é uma criação dos avós, dos meus avós, já que é tradição as pessoas fazerem na cidade de Olhão. Neste caso, nós fomos depois recriando outros sabores, temos o tradicional com figo, laranja e amêndoa, são sabores algarvios, temos a batata doce, também a batata de Algezur, um sabor também algarvio, onde adicionamos também a amêndoa.
Filipe Martins é pasteleiro e mostra-nos como se faz, camada a camada, o típico folar de Olhão.
Temos aqui, se quiserem ver, vamos ao passo. A canela também que usamos é uma canela madagascar, uma canela de Ceilão, mais aromática, erva doce, açúcar amarelo, a laranja, a raspa, os ovos.
Eleito uma das 7 maravilhas da doçaria tradicional portuguesa, este doce algarvio, quando sai da forma, parece uma rosa. Desta vez, a massa teve de ser estendida à mão.
Mas seria aquelas voltas que estivemos a fazer. Nós trabalhamos a esticar a massa, nós esticamos a massa numa laminadora. A braço vai ser mais difícil, mas a gente vai conseguir.
Sim, a mão é da senota, mas na laminadora nota-se melhor as bolhas.
Ah.
Mais vezes a manteiga, a massa, a manteiga...
Isso é que depois ao cozer vai fazer a separação.
Massa simples, açúcar, ovos e os sabores tradicionais do Algarve, figo, laranja e amêndoa. A massa é estendida, coloca-se o recheio, volta a dobrar-se e a estender a massa. Um processo repetido várias vezes. No final, enrola-se como se fosse uma torta, cortam-se as porções, metem-se nas formas e leva-se ao forno.
O ideal é tentarmos sempre que ela fique mais ou menos no diâmetro da forma, que é para ela não ter tendência para começar a cozer, começar a largar e começar a perder um pouco da gordura. O ideal é o mais próximo do diâmetro da forma.
Agora enrolo quase como se fosse uma torta, não?
Sim. Vou apertando a massa. Neste caso já sei que esta quantidade de massa vai me dar 8 formas. Mais ou menos.
E há uma razão para ser nessas forminhas de alumínio?
Estas formas mandei fazer à medida para aquilo que nós idealizámos. Foi uma forma mais alta e mais estreita. Porquê? Por causa da gordura. Porque ele sobe sempre um pouco, para a gordura depois não sair para fora, para se manter toda lá dentro.
O pasteleiro Filipe Martins abre o forno para ver como está o folar e inunda a sala com um cheiro doce apetitoso.
Em Portugal existem quase 30 tipos de folares. Cada zona faz de uma maneira, mesmo no Algarve existem dois tipos. No Algarve também temos o da Serra, que fazemos com massa batida. E este é o mais doce de todos no país. Nós só usamos manteiga, não usamos nada de margarinas. O sabor é diferente.
E também sai do Olhão?
Nós mandamos para o país todo, temos mandado. As pessoas mandam-nos mensagens, nós arranjamos a uma transportadora
que havia. Este ano mandámos para a França, mandámos para a Espanha, para a Bélgica, para muito sítio mesmo.
Está ali um que já vou desenformar agora, para vocês verem também. Vou desenformar, começar a deslaçar e depois já deixem arrefecer pelo menos 10 minutos antes de começarem a comer. Senão depois dá problema. Eu trouxe os folares, alguns já em forma, para ser mais fácil, vamos já cozer, para vocês irem sentindo o cheiro e também, ao mesmo tempo, se quiserem começar a provar.
E depois do folar de Olhão, vamos até Serpins, uma vila no concelho da Lousã, onde está a decorrer a Semana do Pastel Alvites e da Broa de Serpins. O objetivo de Ana Craveira é promover alguns dos produtos gastronómicos tradicionais e genuínos daquela freguesia e juntar à receita um pouco de história.
Bom dia!
São dois produtos que só existem em Serpins. Por isso, a Junta de Freguesia, como conta o presidente Paulo Simões, decidiu organizar a primeira semana do pastel Alvites e da Broa de Serpins.
É a divulgação e promoção da freguesia, principalmente por isso, e por outro lado, a promoção e divulgação de dois produtos gastronómicos da freguesia de Serpins. Fundamentalmente, esta semana é dentro de portas, dentro das pastarias. As pastarias é que estão a dinamizar. Além de pequenas iniciativas que temos paralelas, esta primeira edição entendemos que seria assim.
São duas pastelarias com produtos exclusivos. Na Casa do Pão, Ana Sofia Silva criou o pastel Alvites.
É um pastel de abóbora, essencialmente de abóbora. A ideia foi mesmo criar uma coisa diferente, não com os produtos endógenos da região, mas sim marcar a diferença por não ser com esses mesmos, e aliar um bocadinho o pastel à história de Serpins. É Alvite porque em 1144... D. Afonso Henriques deu este pedaço de terra ao seu cavaleiro, que se chamava Págio Alvites. E daí a gente ter pegado no apelido do cavaleiro e ter aliado ao nome do pastel.
Já a tradicional broa de Serpins, feita por Rita Carvalho, é encontrada apenas na pastelaria Sonho Doce.
Esta broa foi uma receita que os meus pais conseguiram passar das suas mães para este tempo mais industrializado, digamos assim, adaptaram.
O que é que esta broa tem de diferente das outras?
Bem, a textura, a umidade, porque é uma broa bastante úmida e tem a cor mais escura do que tradicionalmente as broas de milho têm.
A semana de dinamização dos produtos começou no domingo e já aumentou as vendas nos dois estabelecimentos.
Dois produtos que só existem em Serpins, no concelho da Lousã. Os bairros da Alfama e da Mouraria são as estrelas do documentário Do Bairro, é assim que se chama. Foi filmado durante a pandemia da Covid-19. Resulta da preocupação do realizador Diogo Varela Silva em refletir sobre o futuro dos bairros lisboetas.
O filme dá lugar a que se possa falar e pensar no que é que está a acontecer a estes bairros. O que é o bairrismo? Como é que se vai viver esta coisa de ser do bairro? Que caminhos é que há para fazer? São dois bairros distintos e que têm problemas distintos, a Mouraria e a Alfama. Mouraria é um bairro onde habita muita gente ainda, provavelmente o bairro mais multicultural da cidade. Nós temos mais de 70 países representados a viver na Mouraria. A Alfama, grande parte do bairro foi transformada em casas de aluguer temporário, chamados Airbnbs. Bom, e o que é que isso fez? Perceber como é que se faz, como é que se pode integrar as pessoas que chegam à moraria, o que é que se pode fazer para transformar este deserto em que se está a transformar a cidade. Quer dizer, a Alfama ficou muito bonita, ficou toda pintadinha, toda arranjada, mas para quem, não é? Eu acho que o filme levanta um bocado estas questões.
Questões pertinentes. Do Bairro é assim que se chama o documentário de Diogo Varela Silva sobre Alfama e Mouraria. Estreia hoje numa sessão especial no cinema City Alvalade, em Lisboa, com a presença do realizador e também do presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, a freguesia à qual pertencem estes bairros. E é tudo por hoje. Voltamos amanhã com mais país, com mais território. Contamos consigo. Até amanhã.
Até amanhã. Termina aqui o Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa.
História, memória, costumes, tradição, inovação. Rádio Antena 1.